Pois bem, eu vou agora conversar com o secretário executivo do Observatório do Clima, que é a rede brasileira de articulação em torno das mudanças climáticas globais. É o professor Carlos Rittel. Nós vamos conversar com ele justamente a respeito de um documento que foi aí lançado e divulgado e que mostra justamente a situação das mudanças climáticas no contexto brasileiro. E, principalmente, neste trabalho, mostra sobre as emissões brasileiras de gases do efeito estufa entre os anos de 1970 e 2013. Primeiro, vamos conhecer justamente a análise ampliada sobre as emissões brasileiras de gases do efeito estufa neste trabalho feito pelo Observatório entre 1970 e 2013, professor Carlos.
Então, esse documento, na última semana a gente publicou uma série de relatórios, né, uma síntese sobre essa trajetória das emissões brasileiras desde 1970 até 2013, para todos os setores, exceto desmatamentos da terra, porque a gente não tem dados muito consistentes no Brasil para o período antes da década de 1990, mas permitindo que o brasileiro conheça o que aconteceu com as nossas emissões em agricultura e pecuária, em energia, em processos industriais, as emissões no setor de resíduos e também de uso da terra, pelo menos desde 1990 até 2013, que é o ano com dados mais recentes, mostrando o aumento das emissões ao longo do tempo, quais foram os setores que principalmente contribuíram para isso, quais são os pontos de atenção, o que aconteceu nos últimos anos, e que nos chama a atenção, quais foram as mudanças de trajetória das emissões de uso da terra, em tom de desmatamento, do setor de energia e de agricultura e pecuária. Então, o que nós devemos fazer para lidar com o desafio de reduzir emissões num mundo cujo clima está cada vez mais difícil? Então, é o nosso sentido, a nossa intenção com a publicação desse relatório é oferecer essas informações para a sociedade. Reflexões são importantes no momento que estamos discutindo um novo acordo de clima e compromissos de redução de emissões para todos os países.
Pode-se dizer, professor Carlos, de que o resultado deste trabalho é preocupante?
Sim, Walter. Nós ouvimos com uma certa frequência de que o Brasil é o país que mais reduziu emissões em relação a outros países do mundo nos últimos 5 a 10 anos, o que é fato, mas o que nós precisamos atentar é que, apesar da gente já ter feito um esforço importante, nós ainda não fizemos o suficiente. E se a gente não tomar providências desde agora, a gente chega no início da próxima década, no início da década de 2021 até 2030, com as nossas emissões crescentes e correndo o risco delas estarem crescendo de forma acelerada. No momento que o mundo todo vai ter que reduzir emissões, inclusive o próprio Brasil, o nosso país, vai assumir compromisso obrigatório de redução de emissões no âmbito de um novo acordo de clima das Nações Unidas. Então é importante que a gente olhe esses números e as análises produzidas pelo Observatório do Clima para começar a pensar nas que providências que precisam ser tomadas em políticas públicas, investimentos e redirecionamento da nossa economia.
O fator desmatamento, qual é a sua importância, claro, negativa nessa questão da emissão de gases do efeito estufa, professor Carlos?
Bom, apesar da redução muito significativa desde 2004 até o presente do desmatamento, em especial o desmatamento na Amazônia, esse é um setor, se a gente considerar as emissões brutas, né, aquilo que a gente joga para a atmosfera, não aquilo que, sem considerar aquilo que árvores retiram da atmosfera para o seu crescimento em termos de carbono, ainda é o setor que representa a maior fatia das emissões brasileiras. E mais do que isso, o Brasil talvez seja, mesmo com a redução de desmatamento na Amazônia, talvez ainda seja o país que mais destrói florestas em todo o mundo. E essa é uma emissão que não gera riqueza. Talvez gere para um grupo pequeno de pessoas, de atores, que destroem a floresta e acabam ganhando com aquilo que produzem no lugar da floresta. Mas para o país, essa é uma emissão que não se justifica, que não gera riqueza, que diminua, não diminui pobreza, não gera inclusão social. É uma emissão muito pouco eficiente do ponto de vista de geração de economia e traz todos os outros problemas. Perda de biodiversidade, está associada a conflitos no campo, e ao mesmo tempo, num momento que a gente é muito vulnerável à questão hídrica no país, demonstra que deve ser um problema enfrentado, pensado do ponto de vista de eliminação do desmatamento no Brasil. A gente não precisa, a gente tem muita terra e pastagem abandonada, estima-se aí de 60 milhões de hectares de pastagens pouco utilizadas ou abandonadas ou degradadas, que poderiam ser utilizadas para produção agrícola e pecuária. A gente não precisa, então, cortar e desmatar e destruir florestas como a gente vem fazendo. A gente tem que discutir como eliminar esse problema da nossa frente, e por enquanto a gente não está fazendo isso.
Ou seja, é importante então ter o controle do desmatamento na Amazônia para poder, de alguma forma, almejar o alcance de metas, professor Carlos?
Sim, a questão de redução de desmatamento é importante não só na Amazônia em especial, mas também no Cerrado. Mas a gente ainda perde florestas em todas as regiões do país, na Caatinga, na Mata Atlântica, nos Pampas, no Cerrado, no Pantanal. Então a gente precisa reduzir, de fato, o desmatamento em todas as regiões. E além disso, a própria lei atual, o Código Florestal atual, se a gente estimar que existe de áreas desmatadas ilegalmente dentro de propriedades privadas, a gente vai chegar num número de 24 milhões de hectares, segundo as estimativas mais recentes. A gente tem que fazer com que essas áreas sejam recuperadas, porque aí a gente reduz emissões e, ao mesmo tempo, a gente, por exemplo, ajuda a contribuir para melhorar a nossa situação de segurança hídrica. Né? Floresta muito importante para a produção de água, e grande parte do Brasil vive hoje uma situação bastante crítica nesse sentido.
Só para deixar o ouvinte bem contextualizado sobre a questão, professor Carlos, eu pergunto ao senhor quais os efeitos chamados nefastos ao meio ambiente que os efeitos, ou seja, que esses gases do efeito estufa estão aí a ser colocados. Que tipo de efeito nefasto esses gases podem causar?
Aumento da frequência e da intensidade de desastres naturais associados a um clima mais difícil. Então, secas, enchentes, tempestades, tornados, ondas de calor e de frio. Agora a gente tem uma situação crítica de ar muito seco em grande parte do país. Tem uma seca que se estende por anos na região do semiárido do Brasil, no Nordeste, que é a mais severa em décadas. Nós tivemos situação de enchente, ainda pessoas lidando com dificuldades de enchentes no norte do país. No sul do país, recentemente, também tivemos enchentes fortes, dois tornados que atingiram as cidades e municípios do interior do sul do país. Temos essa situação de crise hídrica no sudeste. Isso é só uma amostra do que pode vir pela frente. A situação pode piorar bastante. Entre 1991 e 2012, dados da Universidade Federal de Santa Catarina, 127 milhões de brasileiros foram atingidos por desastres naturais ligados a esse clima mais difícil, mais forte, né, mais extremo. E ao longo do tempo, mostra-se com esses dados da Universidade Federal de Santa Catarina que a gente tem um aumento da incidência dos registros muito grande. Esse ano no Brasil, Walter, mais de 1.500 municípios decretaram entre janeiro e final de julho situação de emergência ou calamidade pública por desastres naturais ligados ao clima, seja seca, estiagem, enchente, alagamento, deslizamento de terra, esses tornados. Então, o Brasil é bastante vulnerável e a situação pode se agravar bastante se a gente não tomar providências urgentes, como a redução das emissões de gases de efeito estufa e preparar estratégias de adaptação. Adaptação a esse clima que vai se tornar mais difícil mesmo nas próximas décadas, mesmo que a gente tome bastante providência, mas que pode ficar muito pior se a gente não fizer nada.
Claro que essa questão é uma questão global, né, professor Carlos? É onde eu pergunto ao senhor, já que o Brasil se esforce para fazer o seu dever de casa, mas e os outros países estão também com essa mesma preocupação, tipo Japão, Estados Unidos, China, por exemplo?
Olha, a gente está no momento de negociação de um novo acordo de clima, onde todos os países vão ter que assumir compromisso. Agora não são mais só países desenvolvidos, todos terão que fazê-lo. Aqui no Brasil, apesar de a gente ter reduzido emissões, a gente ainda não fez o suficiente. a gente precisa reduzir mais. Outros países estão anunciando suas intenções de cortes de emissões de gases de efeito estufa, mas elas têm sido aquém do necessário. Então, a gente está ainda nessa fase de negociação, vai virar uma conferência no final do ano na França, para fechar um novo acordo de clima, onde estarão registrados esses compromissos. É preciso que todo mundo traga mais ambição e mais sentido de urgência para a mesa no que diz respeito à redução de emissões. Estados Unidos, China, União Europeia, Japão, Canadá, Rússia e também o Brasil. O Brasil precisa, que ainda não apresentou sua intenção de corte de emissões, deve fazê-lo ao longo desse próximo mês, provavelmente até a segunda quinzena de setembro, deve fazê-lo com o mesmo sentido de urgência que a gente cobra, né? Então é necessário, é fundamental que a gente avance, porque senão o preço a ser pago é muito mais alto.
Uhum. Agora, professor, para quem possamos encerrar, professor Carlos Ritter, este documento que analisa as emissões de gases no Brasil desse período aí, né, 1970 a 2013, esse documento está disponibilizado para o público interessado em conhecer os detalhes do seu conteúdo?
Sim, está disponibilizado, ele contém uma proposta de corte de emissões, de limite para as emissões brasileiras associadas às nossas análises. Nós temos 5 relatórios setoriais para o uso da terra, para a agricultura pecuária, energia, resíduos e processos industriais. Todos podem ser encontrados no nosso site www.observatoriodoclima.eco.br. Pode baixar os dados que sustentam essas análises, eles são totalmente abertos para acesso, para quem quiser conhecer as emissões totais do Brasil, emissões por estados, que a gente tenta fazer uma alocação de emissões por estados, então está tudo à disposição da população, da sociedade brasileira, de todos os interessados.
Agradecendo pela atenção, professor Carlos.
Sempre um prazer falar com vocês também, estou à disposição, muito obrigado novamente pelo convite.
Nós falamos com o professor Carlos Ritter, que é o secretário executivo do Observatório do Clima, rede brasileira de articulação em torno das mudanças climáticas globais.